nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, sejam bem-vindos ao programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor a emitir dos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Sempre aos domingos, de manhã, levamos até si um programa de informação pela positiva, lançando um olhar atento e curioso sobre o que de bom acontece e se faz na nossa região. Na emissão deste domingo, associámo-nos ao Dia Mundial do Cancro, uma data assinalada anualmente a 4 de fevereiro, com o objetivo de consciencializar, melhorar a educação e promover a ação pessoal e coletiva na luta contra o cancro. Falar desta doença é sobretudo falar de vida e de superação, de resiliência, e por isso mesmo abrimos a nossa primeira hora com a partilha de uma história de superação da doença que vai com certeza inspirar muito dos nossos ouvintes. Ainda no programa deste domingo estaremos também na companhia das nossas convidadas, a delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Cancro, Núcleo Regional do Norte, que este ano completa 10 anos de atividade. Vai ser mais um programa com informação pertinente e muita e boa conversa. Já sabe, o convite é para que fique desse lado até bem perto do meio-dia.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Dia Mundial do Cancro, com a delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Cancro.
Com o apoio
Vila Verde, onde o amor acontece. Tradição, romance, amor, saudade. 4 semanas com saraus, concertos, workshops, gala Namorar Portugal, sabores do romance, exposições, caminhadas e trilhos. Novos produtos na loja Namorar Portugal. Visite Vila Verde, um destino de excelência onde o amor acontece. Mais informações no Facebook Namorar Portugal.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
O Dia Mundial do Cancro é mais do que um dia no calendário. Trata-se de uma iniciativa construída para inspirar mudanças e mobilizar ações para lá do próprio dia. O acesso a diagnóstico precoce e a tratamentos oncológicos salvam vidas. E embora os números anuais da doença sejam de facto preocupantes, ter cancro não é uma sentença de morte. Existe cada vez mais exemplos de sucesso na superação da doença. No entanto, é importante estarmos informados e atentos à nossa saúde e ao nosso corpo. Um exemplo de resiliência e de superação a esta doença é a nossa primeira convidada deste domingo. Falámos da Lourdes Barreto, que já se encontra aqui a fazer-me companhia neste momento. É uma mulher transmontana, de Gema, como se costuma dizer, tem 49 anos, a viver em Braga, é licenciada em Contabilidade e Gestão, é empresária com negócios na área da saúde, tem 2 filhos, é reikiana e desde 2020 que sobrevive então a um cancro da mama. Muito bem. Bom dia, Lourdes, muito bem-vinda ao nosso programa. Dizer também que o nosso programa não tem imagem, mas estou perante uma cara muito sorridente e muito bonita.
Obrigada.
E, portanto, agradeço também a sua visita de hoje para partilhar a sua história, esta história de luta contra esta doença. Falamos de um cancro de mama, que sei que a Lourdes desconfiou que tinha esta doença em plena pandemia, portanto foi em 2020 que desconfiou. Como é que foi esse momento? Quer partilhar connosco?
Bom dia a todos. Isto assim foi, estávamos em pleno Covid e fechados em casa, não é?
Sim.
E de repente o meu filho na brincadeira saltou para cima no sofá, magoou-me na mama e eu achei estranho, não é? Tipo, o que é que eu tenho aqui? Nunca achei que seria o que veio a ser, não é? Pensei positivo durante uns meses porque...
Não foi logo perceber?
Não. Primeiro porque também estava tudo fechado, não é? Estava tudo assustado.
Sim.
E eu tento ser sempre positiva e disse, não, pode ser que não seja nada. Pronto, e esperei algum tempo, mas vi que não reduziu e por isso marquei exame e fiz exame e disseram que tem que ir já para o seu médico e tem que tratar disto, não é?
Portanto, já no exame que fez,
sim, foi logo.
Uma mamografia, sim. Disseram logo que devia ser vista pelo seu médico. E depois seguiram-se outros exames, portanto.
Claro, aquele período chato em que temos que fazer mil e um exames, e que é complicado quando não se quer alarmar a família, não é? E ter filhos e tentar que eles nos apercebam, até porque também a esperança é sempre aquela, ah, pode ser que não seja nada, ou então a nós vai ser diferente e se calhar nem vai cair o cabelo, nem...
Claro, há sempre aquele impasse até descobrir, até que dizerem o diagnóstico.
Que eu acho que é a parte pior.
Que é aquela incerteza.
É a incerteza.
E depois quando lhe dizem mesmo, Lourdes, tem aqui um cancro que temos que tratar, como é que se sentiu, como é que reagiu com essa notícia? Porque ela é muito impactante naquele momento, não é?
Chorei uns tempos, por mais que não quisesse, não é? Tentava esconder, porque sim, não queria deixar os outros tristes. E eu o choro nem era porque, tipo, ai, vou morrer. Era tipo, meu Deus, agora como é que eu vou resolver isto, não é? Porque eu não quero morrer já.
Claro, até porque é muito jovem ainda, não é?
Sei que há pessoas que morrem mais jovens. Agora, eu quis... Não sei, toda a gente vai morrer, correto?
Todos. Não fica cá ninguém.
Não, não, não. Mas a ideia era não partir já.
Sim.
E pronto, tentei salvaguardar algumas pessoas, porque acho que é uma notícia, é como as viagens, não é? Uma pessoa vai numa viagem longa e vai na viagem e não está preocupada se tem um acidente ou coisa do género, mas as pessoas que gostam de nós e que acham que... Ai, meu Deus, podem ter um acidente e podem encontrar neve e podem encontrar gelo.
Até termos aquele telefonema, mas é que chegou,
não é?
E que está ali
preocupada. Então, eu pessoas que eu tentei realmente não... Uma vez que também podiam mudar amor, como se costuma dizer, mas eu sei que eles mudam sempre, independentemente se eu estou doente ou não estou, não é?
Claro.
E então tentei poupar algumas pessoas essa situação.
Essa situação.
E agradeci ao Covid, peço desculpas, alguém me vai matar por isto.
Calhou bem, não é?
Pois.
Porque acabou por estar resguardada, mais em casa.
E era uma desculpa boa para não ter que me deslocar.
Mas de facto também descobri que tenho a doença e iniciar estes tratamentos perante o Covid, que parou tudo. Os hospitais cheios de gente ou com normas muito apertadas, como é que foi aceder a estes tratamentos? Como é que foi a sua experiência? Porque estamos a falar de ter uma doença como é o cancro da mama, estamos a falar de um ano quase de tratamentos, não é? Entre a radioterapia, a operação,
sim,
e antes outros tratamentos. Não houve aqui constrangimentos no acesso?
Isto é assim, é que eu tinha que fazer testes de Covid para tudo, não é? E eu dizia, meu Deus, eu devo ser má pessoa. Porque além desta doença, ainda tenho o problema do Covid, ou seja, tenho que levar com os testes de Covid todas as semanas, eu tinha que fazer...
Para fazer os tratamentos.
Para fazer os tratamentos. Eu disse, pronto, o que é que eu fiz na outra vida?
Tenho que levar com a doença e ainda com o Covid, não é?
Precisamente.
Mas não houve atrasos, portanto, seguiu dentro
não,
da normalidade, dentro não, dos
por acaso,
protocolos.
Impecável. Há pessoas que se queixam, e eu costumo dizer que, se calhar, porque eu tento ver sempre o lado positivo, acho que corre tudo muito bem. E só tenho a agradecer às pessoas e também. Olha, isso passou também do Covid, foi uma experiência.
Sim, hoje em dia já não temos estes constrangimentos de máscaras, de testes,
claro,
já é
claro.
Tudo muito mais facilitado. Mas estava-nos aqui a dizer, portanto, tem dois filhos pequenos que não se aperceberam, pelo que sei. O seu marido sim, naturalmente, foi um apoio para si, mas os seus filhos não se aperceberam muito bem.
O mais pequeno não, o outro depois acabei por contar, até porque a nível de cozinha foi ele o meu braço direito.
Para ajudá-la.
Para ajudar, custou-me imenso contar-lhes, contar-lhe a ele, porque
sim.
O mais novo tentei resguardar, dizer que caí, que depois fiquei com o cabelo muito fraco e que resolvi cortar, rapar, para ele nascer mais forte. Eu sei que ele daqui se calhar um ano ou coisa do género vai juntar as peças
tudo,
todas,
claro.
E vai-se aperceber, mas pronto, aí já é maior, acho que já tem outra, e já eu espero estar cá,
claro,
e ele vai
sim.
ver que isto foi só um episódio mau. passou.
Muito bem. Sim. Portanto, quando inicia os seus tratamentos de quimioterapia, sei que nem todas as mulheres o passam da melhor forma, umas quase como se nada fosse, outras ficam muito debilitadas. Como é que foi o seu caso?
Isto é assim, eu descobri até que, olha, afinal, eu que não queria cortar o cabelo.
Deus depois, bem, logo no início, temos a queda do cabelo, não é?
Isto é assim, eu costumo dizer, como é que é? Ah, eu morri, não, alguém morreu, não sei se eu morro, não é? E eu estava naquela parte do cabelo, ah, se calhar cai, mas pode ser que não caia toda a gente, não é? Então não cortei logo, não fui radical lá. Só cortei um bocadinho para ir mentalizando também as pessoas e a mim própria. Mas houve uma fase em que ele começou a sair assim, debilitava-me e ficava lá uma parte do meu cabelo.
Claro.
E achei que aquilo realmente não era nada agradável e então decidi realmente rapar e fiquei com pena porque podia ter oferecido o meu cabelo que era 100% natural, não tinha branca nenhuma e podia ter oferecido a alguém. E neste momento até sinto que quando ele crescer eu vou fazer isso porque no fundo menti, eu disse que eu rapei para oferecer.
Pois.
E na verdade,
ainda vai a tempo de voltar a fazer isso, não é?
Precisamente, ou seja, eu tenho essa dívida com o universo.
Penso que não haverá essa necessidade. Mas esse momento, porque o cabelo, no fundo, faz parte da nossa cara, da nossa apresentação.
A nossa moldura.
A nossa moldura. Olhar-se ao espelho deve ter sido impactante. Mas com certeza que era mais um passo, não é, na cura?
Sim, eu não lembro-me, eu tenho uma amiga em Lisboa, não sei
sim.
se posso contar assim uma coisa.
Claro que sim, deve.
E ela apresentou-me por telefone, que eu considero amiga e ainda não a vi, foi amiga do telefone. E ela disse, ai, olha, vais falar com a amiga Diva, ela também passou pela mesma situação, vais ver, vais falar com ela. Então fomos comunicando, porque há sempre aquelas dúvidas que às vezes uma pessoa não fala com um médico.
Sim.
E pronto, fomos trocando telefonemas e lá, ah, tu estás bem? Olha, manda-me uma foto tua. Ai, estás bem? Entretanto, a amiga, a tal Diva, disse-me assim, ai, a Celinha dava-me tanta força. E uma altura disse-me assim, ai, agora já passaste, posso dizer que estavas com uma cara de ET? E ela falou sempre para mentir, mas é que eu estava muito bem, muito bem. E depois, no final, depois da minha situação, eu percebi, não é? Porque uma pessoa vê só o espelho, mas nem quer ver, não é? Como estamos. Só mais tarde, quando olhamos para as fotos, porque
sim.
fiz questão de fazer assim um... Eu que não gosto de fotos, acabei por tirar fotos. E realmente assim foi. Efetivamente, como é que uma pessoa se vê, não é? E depois, passado um ano, como é que nós olhamos e vemos outra coisa, não é?
Sim.
Pronto, mas sempre estive muito positiva, sempre fiz as coisas sozinhas, fiz os tratamentos, dei apoio e uma das coisas que agora quero fazer na clínica é dar apoio a pessoas que acham que isto é o fim, não é?
Sim.
E começam a ficar tão negativos, não é? A pensar, vou morrer, vou morrer, vou morrer, ai não sou capaz, ai não consigo conduzir, ai não sei o quê, e caem, não é? Vão para uma espiral descendente e quando dão por ela os tratamentos têm que ser adiados. Ficam com o sistema imunitário todo em baixo e acho que isso não é bom, não é? E as pessoas
Exatamente.
Têm que pensar, não, eu vou lutar, quero
Exatamente.
Cá estar mais um tempo e por isso acho que tem que ser mesmo positivo e acreditar que...
Era isso, a Lourdes já era uma pessoa muito positiva, portanto que ajudou no combate a esta doença. Sabemos que é reikiana também.
Sim.
Este controle da mente sei que também ajudou, sobretudo naqueles tratamentos mais complicados.
Acabei de me arrepiar. Ajudou.
Então, diga, conte-nos tudo.
É, isto é assim, eu... Uma pessoa ouve falar de reiki, 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 assim, o que é reiki?
Por exemplo, eu que estou um bocadinho à parte, queres-nos explicar em como é que o reiki, não é, pode ajudar, ou o que é que é? O que é que é isto?
Isto é assim, eu sou um bocado, como é que eu ia te explicar? Sou suspeita a explicar o que é reiki. Porque para mim reiki, há uns tempos encontrei um livrinho de uma tia do meu marido, que é O Poder da Respiração, Poder Secreto da Respiração. Um livro de bolso, e quando li, eu disse, isto é reiki. Não é o que as pessoas chamam de reiki.
Sim.
Porque no fundo não é nada mais, nada menos nós acharmos, não é? Acreditarmos que há energia no universo que a conseguimos trazer para nós e que a conseguimos passar também às outras pessoas se as quisermos ajudar. E tem tudo a ver também com a respiração, com o nosso controlo, não é? As pessoas às vezes dizem, ai, não passamos sem, passamos só X dias sem comer, só X dias sem beber, mas a verdade é que nós sem respirar não passamos
pois
minutos,
não,
não é? Ou não. Seja, a respiração é muito importante e eu associo a respiração com aquele livrinho ao Reiki, não é? O controlo, no fundo, uma pessoa acreditar, efetivamente conseguimos, porque tudo é energia, não é? Trazê-la para nós, fazer-nos a nós próprios bem, não é? E também conseguir fazer ao outro. E quando as pessoas dizem, ah, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro nível de Reiki, não sei o quê, eu costumo dizer, nós somos todos Reiki, eu e se calhar outras pessoas que eu não conheço que dizem, não é? Somos todos reikianos, temos é que acreditar em nós e temos que acreditar, porque se não se acredita não resolve nada, atenção. Agora, eu que não, só ouvia falar Reiki, 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 quando dei por ela estava a olhar para o CMT, ah, este é o núcleo de Reiki, ah, se calhar até vou conhecer. E acabo por ter, e quando me perguntam, olha, mas estás cá porquê?
Sim.
E eu disse, olha, não sei, se calhar curiosidade, não faço a mínima ideia. E acabei por fazer, não é, a formação, e quando eu estava a fazer uma ressonância, eu disse, ah, agora
aquela máquina muito apertadinha,
eu disse, agora
muito
eu percebi porque é que o destino me levou para o Reiki, porque eu só consegui superar aquilo porque aprendi, não é, a controlar a mente, a pensar, eu não estou aqui neste buraco, eu estou fora daqui, estou num campo, num descampado, numa árvore, estou a ver uma árvore, estou a sentir o vento, as folhas. E conseguir, não é, coisas de exames de hora, de uma hora ou de 45 minutos, cheguei a fazer um de hora e meia, e estar lá dentro sem entrar em pânico, porque eu sofro, não é, tipo, eu sei que alguém está num sítio muito fechado, muito apertado, e parece que estou a sofrer pela pessoa. E eu, quando me disseram, tens de fazer uma ressonância, e eu, meu Deus, a ressonância é entrar naquele túnel, como é que eu vou fazer? E realmente quando me estavam a meter, né?
Sim.
Eu assim, eu só um bocadinho, deixe-me concentrar. Mas o técnico não quis saber, foi lá para fora, né? Iniciou o exame e eu, Lourdes, tu tens ferramentas, vá, começa a concentrar-te, tu consegues. E comecei a pensar nas frases do Reiki, não é? Concentrar-me
e mantras.
Nos mantras, no fundo é nos princípios, sou por este, estou calmo, confio, acredito, pronto, é pensar, a dizer, até que
a respiração acalmou,
saí dali e agora disse, pronto, agora estou noutro sítio.
Muito bem.
E consegui, pronto, não quer dizer que alguém que faça yoga, que não consiga fazer essas visualizações, não resolva a mesma situação.
Mas ajudou, no seu
mas,
caso ajudou.
A mim ajudou e eu costumo dizer a toda a gente, façam Reiki, mas tem que acreditar, claro.
Claro.
Tem que, agora eu acho que... Sabendo que realmente tudo é energia, acho que é muito fácil
ultrapassar depois estas circunstâncias. E sabemos que também, pelo facto de trabalhar na área da saúde, portanto é proprietária de uma clínica, que trabalhar com muitos doentes que também superam todos os dias diversas doenças, também ajudou a sua forma positiva de encarar.
Claro.
E depois, quando se viu com a doença, também foi mais fácil, pergunto.
Sim, isto é assim. Eu vejo casos, não é? Que não resultam, não é? Porquê? Porque as pessoas realmente entram naquela negatividade, não acreditarem que vão superar, e vejo casos, não é? Inclusive eu costumava, e brinco, ainda hoje brinco, eu disse, ai meu Deus, já estou cansada de pensar positivo, bah, mas tenho que continuar a pensar. Porque eu sempre dei, não é? Quando as pessoas, ai, dão mal, não sei o quê, né? Eu tento sempre que as pessoas vejam o outro lado, não, afinal, se calhar isto é por isto e por aquilo. E realmente reparo que aquelas pessoas que tentam efetivamente sair, para, não é? Ficarem para cima, as coisas funcionam e corre tudo bem. Isto é como na parte da dentária. Se a pessoa não confia, às vezes digo assim, eu vou ter que começar a ficar aqui e tenho que dizer, confia no médico dentista. Porque se não confia, não vá. Isto é assim, se a pessoa vai a desconfiar da pessoa que vai tratar,
sim,
não resulta, porque vai ficar a doer, porque vai ficar não sei o quê, porque afinal não vai, porque dói isto assim, porque afinal não vai, porque... eu acho que em tudo tem que se acreditar. E inclusive li imensos livros e que há estudos que realmente até há médicos menos bons, mas o facto da pessoa que ia ser tratada por esse médico acreditar nele, as coisas funcionavam melhor. Eu, por exemplo,
eu acredito,
por exemplo, no Dr. João Lima Reis, e podia ser tratada em Braga ou no IPO, e acabei por ir para Guimarães, porque ele está lá no hospital.
E também foi um passo importante, porque estava com uma pessoa que confiava, não é?
Precisamente, ou seja, eu sei que ele só me iria operar, mas só o facto de saber que era ele que me ia fazer a operação,
muito bem,
não é? Porque os tratamentos não foram feitos com ele, não é? Levou-me lá, e por isso, por exemplo, eu estou tenho a clínica. E acho que é importante as pessoas acreditarem nas pessoas que estão lá.
Muito
porque
bem.
Se desconfiam, não vai funcionar.
Muito bem.
E eu sempre quis acreditar também nos meus tratamentos. E que
sim.
Pessoas, mas foste para Guimarães e para não sei o que. E olha, podia ir para Braga, ainda fui a uma consulta ao IPO. Eu costumo dizer, se as coisas correrem mal, vou parar ao IPO. E neste momento estou em Guimarães, mas depois também fui para Braga fazer rádio e é o que eu digo, não tenho queixa de nenhuma instituição. Para mim, olhe, se calhar...
Muito bem. Fez cirurgia, portanto, e teve que remover uma mama, não é?
Certo.
Que também é aqui mexer com o ser feminino, com a nossa imagem, também foi um passo importante para a cura. Mas depois, como é que se sai desse momento?
Isto é assim, eu quando me diagnosticaram, a minha ideia era assim, quero tirar as duas mamas.
Matar já o mal pela raiz,
cortem-me,
não é?
Cortem-me isto. Pronto, mas o doutor disse, não, Lourdes, olha, nem sempre o tirar é bom, não é? Antigamente era logo, não é?
Sim.
Agora... Há estudos em que nem sempre é solução e vamos reduzir, não é, com a quimio.
Sim.
E entretanto depois vamos analisar e ver o que é que se vai fazer. Mas se me tirassem eu estava tranquila e ele achou que eu queria era pôr duas bonitinhas e tal.
Sim.
Assim. Não, eu queria mesmo tirar o mal pela raiz. A verdade é que pode ficar lá a raiz, não é? Que são as
claro,
mutações. E então ele disse, não há necessidade de sermos, tipo...
Radicais.
E pronto, eu aceitei a opinião
claro.
Dele. E pronto, agora, quando há pessoas que fazem várias operações para corrigir e depois não corre bem a prótese, não sei o quê, lá está, eu sou daquelas que tirem-me tudo, não quero saber... Quer é ter saúde.
E continuar aqui, não é?
Precisamente.
Exatamente.
E para mim, essa parte, das, não é? Eu acho que sim, a estética é importante, mas consigo viver...
Bem com isso,
com
não
isso,
é?
Precisamente. Claro. E acho que é importante que as pessoas, às vezes, não liguem tanto a, não é? Se têm o cabelo com brancas, sem brancas. E depois dizem, não, Lourdes, tu é que tens sorte, tens 70 anos e não tens brancas. Se calhar também é de feitio. Não, é hereditário. A minha mãe também tem pouquíssimas
muito
brancas.
Muito bem. Sabemos que tem a sua clínica e hoje até nos diz que é menos gestora e mais terapêutica. E por isso mesmo tenho aqui uma outra visão, uma forma de estar. Gostaria de poder no futuro trabalhar também nesta área, não é? De apoiar doentes
com
cancro.
Sim, estou... tornei-me a arrepiar, não é? Foram muitos anos de gestão e contabilidade e normalmente as pessoas à medida que envelhecem querem ter se calhar menos trabalho.
Sim.
E gerir ou coisa do género, e eu agora vejo-me aos 50 anos a tratar assim, não é? Com as mãos e vejo-me efetivamente daqui em diante como terapeuta. E afastei a contabilidade praticamente, neste momento só olho para a da clínica, não é?
Sim.
E que às vezes até digo, até esta eu quero...
Muito bem.
Passar para alguém porque efetivamente quero tratar. E às vezes até digo que as coisas se calhar aconteceram assim porque, sei lá, se o meu propósito é ajudar pessoas com estes problemas de saúde e que uma pessoa acha que... estamos neste século e que as coisas já deviam estar mais evoluídas, e realmente ainda há muita falta de informação, e há pessoas que às vezes também não a querem procurar, não é?
Sim.
E eu, efetivamente, daqui em diante vejo-me como uma terapeuta, porque acho que o relaxamento é muito importante, e pôr as pessoas a pensarem positivo também é muito importante. Não sei se alguém me vai dizer assim: Lourdes, olha, arruma lá as malas e volta para...
Volta para os números.
Também volta para os números.
Mas acho que não, acho que o que nos está a dizer é muito acertado. Podermos encarar de frente a doença, mas com positividade.
Certo.
Pergunto se é essa a mensagem que gostaria de deixar, sobretudo para as senhoras que hoje nos possam estar a escutar, que desconfiam de ter a doença ou que estão a passar pela doença.
Se desconfiam, portanto, que vão tirar a dúvida, porque estar com dúvida é terrível, não é? E acho que tem que pensar, as senhoras e os senhores, toda a gente, eu acho que tem que levar isto pela positiva e não pensar, vou morrer, ou agora, porque mesmo agora vou falar dos dentes, porque a clínica é dentária de raiz, e vi muitos casos que também querem mudar essa mentalidade, que as pessoas dizem, ai, porque fiz rádio, porque fiz quimio, alguém dizem, ai, fiquei sem dentes. E isto é assim, eu tenho 50 anos, tenho os dentes todos, não é? Agora tive o cuidado, não é? Mal soube, fui fazer logo, marido, faz aqui
assim, um check-up, um check-up para ver se está tudo bem.
Ok, e pronto, e a partir daí tive sempre, porque assim, o que é que acontece? As pessoas não lhes apetece comer... depois comem qualquer coisa ali, qualquer coisa acolá, não há, efetivamente não apetece fazer nada, então não se escova os dentes, e não é porque foi a rádio, foi a quimio que danificou. No fundo acaba por ser também um bocado a falta de higiene,
do cuidado.
Não é por mal, claro, as pessoas nem se apercebem, e quando dão por ela estão sem dentes, é verdade. As gengivas ficam, porque isto é assim, eu costumo dizer que se não fosse o Covid ajudou-me por um lado e também me prejudicou por outro, porque eu estava a levar aquilo tudo na boa, como se costuma dizer, de repente tiveram que, para irmos menos vezes ao hospital, aumentaram uma dose, não sei se é assim que se diz, mas pronto, a concentração do tratamento passou a ser superior, e eu recordo-me assim, ai meu Deus, agora eu sei o que, se calhar, é isto que sentem as pessoas, os toxicodependentes, quando lhes falta a droga, porque eu fiquei ali numa sensação estranha da boca, de dores que não sabia explicar, e as gengivas ficaram assim,
num estado
lastimável. E então, marido, ele, pá, lá vou eu. Então eu comecei a usar sempre aquele pozinho branco, agora falta-me, fiquei assim, o bicarbonato de sódio para bochechar.
Ah, ok, fica aqui uma dica.
É, o bicarbonato de sódio para bochechar. Claro que as pessoas que têm, como se costuma dizer, tensão alta, pronto, não devem abusar. Porquê? Porque dizem que aumenta, não é? Se já estão alto e o bicarbonato sobe, é pior, mas pronto, não, isto é tudo uma questão de equilíbrio, não é? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E também uma coisa que me ajudou muito foi chá de camomila, fazer o chá, não é? Meter gelo e depois bochechar chá com frio. E foi uma das coisas que me fez muito bem a nível de gengivas. E depois, pronto, entretanto, tornaram o medo do Covid, tornou a abrandar, e reduziram-me novamente a dose. E a partir daí, pronto, é o que eu digo: se não tem sido aquele período menos bom, acho que nem me tinham caído as sobrancelhas. E eu até dizia: pronto, só rapei o cabelo.
Pronto. Muito bem, mas durante esse processo é importante manter-nos ativos, ou seja, tentar ter as nossas tarefas diárias, tentar levar um bocadinho a vida dentro de alguma normalidade.
Sim,
isso ajudou também
nesse
tempo.
E eu, isso assim, eu tentei fazer sempre isso, buscar os filhos, levar os filhos.
Okay.
Nunca fui acompanhada a fazer a quimio, porque as pessoas dizem, ai, tem que vir alguém comigo. E eu experimentei a primeira vez e disse, não preciso de ninguém, não é?
Uhum.
E vinha, ia buscar os filhos. Uma coisa que me fazia sentir mal, que eu acho que devia mudar, uma pessoa está de baixa, mas parece que está a cometer um pecado, porque lá diz, não pode sair de casa, sim, só pode sair para os tratamentos. Não, e depois os médicos dizem, ai, deve caminhar todos os dias. Tudo bem que caminhar também acaba por ser um tratamento.
Sim.
Mas assim, faz, agora não posso visitar a família. Não é? Se calhar até surgiu a oportunidade de viajar, de ir 2 dias ou 3 de férias, mas não pode. Isso eu acho que queria fazer um movimento para isso
já
ser
percebi,
alterado.
Sim.
Porque estas baixas não são inventadas, não é? E eu acho que as pessoas que estão nesta situação precisam realmente de se sentir bem e poder sair e não estar a pensar, ai, mas eu estou a cometer um pecado, porque
sim,
no papel
alguma
da baixa,
normalidade, alguma
precisamente,
rotina, de
não
conviver,
posso sair, não posso só para tratamentos ou para consultas, não é? Eu agora estou aqui, se calhar cometeu o mesmo.
Mas não, faz parte do tratamento.
Precisamente, eu estou aqui porque eu
poder consciencializar
agora,
e passar a mensagem a outras pessoas.
É o que sim, eu digo, eu já queria estar a trabalhar, mas senti que este frio ainda me deixou, parece que ainda custa, não é?
Muito bem.
E também sei que custa aos outros, atenção. Mas pronto, acho que foram estes anos, foram duros.
Muito bem. Precisa de mais algum tempo para recuperar
que,
em pleno?
Que queria ver se o calor aparecia para eu começar, não é? Até porque vou mudar de função e tenho que me adaptar e tenho que ver se realmente vou ter futuro, não é?
Portanto, vai aqui agora passar para a parte mais terapêutica, não
certo,
é? E, portanto, mudou completamente. Podemos falar de uma pessoa diferente depois de passar por este processo, porque era uma pessoa das contas, estressada, que de um lado para o outro,
sim.
E agora pretende encarar a vida.
Noutro.
Foi transformador, então, passar
foi,
por um processo.
Eu costumo dizer, agradeço as pessoas que não me levem a mal, olha, tenho um cancro e agradeço, mas costumo dizer que se não tem sido isto, eu estava assim numa vida que já não fazia sentido, efetivamente, que é só stress e mais isto e mais aquilo e fazer isto, e pronto, eu costumo dizer que vou continuar a preocupar-me com os outros. Mas efetivamente preocupava-me demasiado com os outros e não olhava para mim. Eu era incapaz de, naquela altura, estar aqui também, não é? A falar. Era incapaz de ter, se calhar, uma tarde para caminhar, ou nem que fosse uma hora, porque tinha sempre coisas para fazer. E agora, olha, então, que se lixe.
Desacelerado, não é?
Arranjei um botão do... que se lixe, não é? Que há pessoas, não quero prejudicar ninguém, atenção, e também não quero prejudicar a mim, mas acho que há muita gente muito estressada e que acho que tem toda a gente que abrandar, porque senão não vamos a lado nenhum, não é? Ou
exatamente,
seja, vamos para a doença.
Às vezes é um alerta do, é o próprio corpo a dar-nos sinais de
certo,
termos que abrandar ou
certo,
ter uma outra postura, desacelerar.
Certo.
Acha que sim, é mesmo por aí.
Para
o
mim,
corpo dá os sinais.
Acredito nisso, piamente.
Muito bem. Lourdes, a finalizar aqui a sua passagem pela nossa emissão de hoje, embora possa continuar mais à frente, se quiser intervir quando estiverem cá as nossas outras convidadas, mas uma última mensagem então para estas mulheres. Portanto, mulheres, falámos de cancro da mama, porque é o seu caso, é a sua experiência. Portanto, não é o fim do mundo, falar
não,
de cancro não é falar de morte, é
não,
falar de vida também, e portanto é encarar de frente e de forma positiva, esta
claro,
é a principal mensagem.
Certo, certíssimo. E manterem o sistema imunitário sempre em cima, não é? Porque é quem luta por nós e nunca pensar em desistir, não é?
Exatamente, agarrar-se aos filhos, que
certo,
sei que foi o seu caso,
ou
às coisas
são
boas,
muito novos para eu os deixar sozinhos. Ainda tenho que
sim,
os ensinar a cozinhar.
Muito bem, já começou com o mais velho.
Já, o mais velho, já. O outro já está a tentar também.
Muito bem. Lourdes, eu agradeço então a sua presença e este testemunho que nos deixou então de força e de que é possível ultrapassar a doença de forma positiva. Entretanto, nós vamos, estamos quase a chegar ao final da primeira hora, e porque nos restam ainda alguns minutos, vamos ficar com uma música que chama-se Voltei, é uma música de tributo para todas as pessoas que vivem com cancro da mama. Nós voltamos já de seguida, após um curto intervalo. Volte connosco, até já.
Voltei a sorrir, voltei. voltei. Quero dizer ao mundo: estou aqui. Voltei a viver, a gritar ao mundo que voltei. Quero rir, dançar, quero ver o céu, quero ver o mar. Voltei. Tempo que me deste, tempo, voltei. Tempo que a vida não levou. Quero sentir todos os abraços, quero correr descalça nas ervas, quero vestir o vestido de satin que eu nunca vesti. Quero rir, dançar, quero ver o céu, quero ver o mar. Voltei.
Hoje a semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera pra gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite deste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida.
lembra-se do. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, gente, cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre nos iluminar. Sei que o melhor de mim está para chegar.
Terra.